Então vai obstruir realmente, é o que vai acontecer ao longo da tarde de hoje. Na Assembleia Legislativa também não há acordo, mas o governo tem maioria, deve aprovar a LDO com déficit, né? A lei que baliza o orçamento. Está falando o ex-presidente Edgar Preto, vamos ver o que ele está dizendo.
Sartori vendeu as fundações para aderir ao tal do regime de recuperação fiscal. Senhores, a propagandeada venda da CE, da Sulgás e da CRM pretende-se arrecadar em torno de 3 bilhões, quem sabe mais. Neste regime de recuperação fiscal, se o Estado do Rio Grande do Sul aderir, a nossa dívida nos próximos 6 anos, 3 renovável por mais 3, vai acrescentar em torno de 21 bilhões de reais a dívida do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos avalizando uma política de arrocho salarial e que vai comprometer o nosso Rio Grande muito mais financeiramente do que está hoje.
Aí o ex-presidente da Assembleia Legislativa, um das lideranças do Partido dos Trabalhadores, deputado Edgar Preto, né? Questionando aí a votação da LDO, que é a primeira LDO na história do Parlamento Gaúcho e o primeiro orçamento que vai para o Parlamento Gaúcho com déficit. No governo Eda Cruz houve uma tentativa por parte do então secretário Aude Cunha de Moraes Júnior, mas à época não havia clima, acabou se voltando atrás em função do desgaste. Não passaria, né? E ao mesmo tempo havia muito desgaste à época. Agora, como há o governo tem uma maioria consolidada, o projeto acabou indo para o parlamento sem os 3% vegetativo, que é aquele 3% que garante aumento, reajustes e também promoções, né? Isso vale para os três poderes. E com o orçamento praticamente congelado, né? O Aristóteles Júnior está lá no plenário, nos diz o clima do plenário que vai acontecer à tarde de hoje. Boa tarde, Aristóteles.
Boa tarde a todos que acompanham a programação da Rádio Bandeirantes nesta terça-feira. Plenário aqui da Assembleia Legislativa, mais uma vez, bastante dividido em dois tons bastante distintos. O lado do governo defendendo a LDO 2020 dessa forma, como tu bem relataste, com um orçamento praticamente congelado para o próximo ano em função da crise financeira que o governo do Rio Grande do Sul ainda atravessa. E, por outro lado, a oposição buscando a ampliação do diálogo com a base do governo, que é bastante consolidada, bastante forte, e também a questão da garantia de direito para os servidores, principalmente quanto à remuneração. O reajuste salarial dos servidores do governo do estado é uma preocupação bastante latente no bloco de oposição aqui na Assembleia Legislativa nessa terça-feira. Essa lei de diretrizes orçamentárias referente ao próximo ano chegou aqui ao plenário com a previsão de déficit na casa dos 4 bilhões e 300 milhões de reais. Esse texto tem relatoria do deputado Matheus Vespe, do PSDB, e é visto pela base aliada como uma tentativa de projetar já um orçamento mais realista para o Palácio Piratini para o próximo ano, já levando em consideração essa questão de ser o primeiro texto que veio aqui para a Assembleia Legislativa já prevendo esse déficit. Por outro lado, a oposição e boa parte do Poder Judiciário questionam essa suposta falta de transparência e também a falta desses itens na proposta, incluindo a reposição salarial dos servidores e a abertura dos dados a respeito dos benefícios fiscais que o governo do estado concede à iniciativa privada. Ambos esses itens foram propostos em forma de emenda, ainda na Comissão de Finanças e Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, mas todos os anexos propostos foram descartados na aprovação preliminar do projeto pelo placar de 9-3. No ano passado, por exemplo, o LDO previa 3% de correção das despesas de pessoal e também de encargos sociais. Ou seja, esse texto que está aqui na Assembleia hoje para ser votado projeta 62 bilhões e 100 milhões de reais em receitas e 66 bilhões e 400 milhões de reais de despesas para o estado gaúcho, e é idêntico ao que foi elaborado pelo governo antes de passar pela comissão. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público já declararam extraoficialmente que pretendem recorrer dessa eventual aprovação da medida em plenário, justamente buscando essa maior mobilidade para o reajuste no salário do pessoal. O secretário estadual da Casa Civil, Otomar Vivian, esteve aqui no plenário da Assembleia Legislativa há cerca de meia hora e conversou conosco da imprensa a respeito justamente desse tema da judicialização da eventual aprovação da LDO 2020.
governo aí no trabalho para votar uma LDO com crítica dos outros poderes para a questão do crescimento vegetativo da Folha. O governo acredita na aprovação do texto, como chegou da comissão especial?
O governo está confiante, né? A base está absolutamente coesa, né? E a Assembleia Legislativa como um todo, né, tem mostrado um protagonismo muito importante em todas essas propostas, né, que o governador tem enviado aqui à Assembleia Legislativa. E estamos entendendo que hoje a Assembleia deverá também aprovar, e acreditamos que vai aprovar aquilo que é muito, tem tradição da casa, né? Normalmente o plenário ele sempre considera, né, majoritariamente o que as comissões técnicas aprovam. Então, uma comissão tomou uma decisão por 9 votos dos 12 votos possíveis da comissão de manter, né, a proposta original da LDO. Nós estamos confiantes também que o plenário vai aprovar o parecer oriundo da Comissão de Finanças.
É com a Casa Civil que os demais poderes ficam dialogando nesse processo todo até que a LDO chegue ao fim, a sanção dela. Qual foi a última conversa que o senhor teve com os representantes dos poderes? Esse diálogo ainda vem acontecendo ou ele foi interrompido naquele momento de apresentação da LDO?
Sempre, ainda ontem à tarde, ainda existiam, sempre tem os contatos, né? O que o governo tem uma posição de apresentar uma proposta de lei de diretrizes orçamentárias. Isso é importante nós destacarmos, né? Essas são as diretrizes para a elaboração do orçamento para 2019. Então, nessas diretrizes, né, que são macros, né, para referenciar aquilo que será a proposta orçamentária para o ano que vem, né, o governo optou por apresentar aquilo que é a realidade fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Esta realidade fiscal, ela diz e reflete a realidade num déficit de 4,3 bilhões. Tá? Destes 4,3 bilhões, né, 3 bilhões, 0,7,8 são oriundos justamente da necessidade do Estado pagar a dívida com a União. Então, portanto, é importante para o Estado do Rio Grande do Sul demonstrar ao governo federal, né, a equipe técnica, de que o Rio Grande do Sul está fazendo quanto Estado, não somente quanto Poder Executivo, mas quanto Estado, com todos os poderes, né, um esforço, né, no sentido da busca desse equilíbrio. E esperamos, estamos confiantes que esta aprovação aconteça hoje, para que amanhã, na reunião que o governador Eduardo Leite terá com o ministro Paulo Guedes, ele já vai ter uma condição de demonstrar ao ministro que o Estado do Rio Grande do Sul, quando aprovou aqui a desestatização da CRM, da Sulgás e da CE, ele atendeu ao último ponto dos 7 pontos da Lei Federal 159. E não só isso. Esperamos, acontecendo aqui a aprovação agora à tarde no plenário da Assembleia, que ele também possa amanhã, nesta mesma audiência, dizer ao governo federal, né, que o Estado do Rio Grande do Sul, né, ao apresentar aqui uma proposta de lei de diretrizes orçamentárias realista, que o Estado também está fazendo um esforço quanto Estado, envolvendo todos os poderes, para que se busque o equilíbrio fiscal. E aí vem a necessidade, então, de adesão ao regime. Com isso, nós poderemos, então, já pensar, né, que já no orçamento de 2021 já temos um Estado fiscalmente equilibrado.
Secretário, existe expectativa mesmo que de um aceno verbal de que amanhã já saia alguma novidade a respeito da questão da recuperação fiscal em Brasília?
Não, o governador vai estar presente, vai estar reunido com o ministro, junto com o governador estará a equipe técnica do governo, estará o secretário Marco Aurélio da Fazenda, estará a secretária Liani, né? Para demonstrar mais uma vez, né? Do esforço do Estado do Rio Grande do Sul. E estamos confiantes que o governo federal também vai reconhecer esse esforço, né? E esperamos assinar ainda o regime de recuperação fiscal nesse semestre, agora no segundo semestre.
Tá, então a palavra do secretário estadual da Casa Civil, Otomar Vivian, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, Osíris, já projetando o encontro do governador Eduardo Leite com o ministro da Fazenda, aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, amanhã em Brasília, para conversar sobre a recuperação fiscal do Estado gaúcho. Enquanto isso, aqui no Legislativo Gaúcho, o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, faz a sua explanação em plenário a respeito do projeto de lei de diretriz orçamentárias que, reforçamos mais uma vez, veio aqui para o plenário da Assembleia Legislativa com previsão de déficit e orçamento quase congelado para o ano de 2020. Osíris.
Obrigado, Aristóteles. 4:34, 14 graus, 9 décimas. Vai ser histórico, né? A primeira vez na história do Parlamento Gaúcho que vai se ter um LDO e possivelmente um orçamento depois com perna de anão, né? Um orçamento com déficit. Essa é a questão. E o Judiciário não aceita, o Ministério Público também não. A gente vai tentar ouvir aí o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Zito Lavduro, né? E também o titular do Ministério Público, porque tudo indica que isso vai acabar no impasse judicial, né? Eu fiz um comentário há 30 dias, inclusive, numa cidade, que eu acho que os poderes têm que se acertar. Porque daqui a pouco pode até inviabilizar e bloquear um orçamento futuro, né? Através de ações judiciais. Então, a melhor é conversar. Né? Melhor união e diálogo, isso é fundamental. Será que precisa mesmo aprovar um orçamento com déficit? Né? Essa é a questão. 4:35, 14 graus, 9 e 10.